semanal, deputado Vilmar Perin Zanquim, que, logicamente, né, todas as semanas nos atualiza também a respeito do trabalho realizado pela Assembleia Legislativa. E hoje, com boas notícias, né, deputado, já começo lhe questionando com relação a esses mais de 270 milhões que serão investidos na agricultura do Rio Grande do Sul, mais um programa do governo estadual, programa Avançar, direcionado então ao desenvolvimento rural do estado. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Camila. Um abraço aí para você, para Taliane e para todos os amigos de Marau que sempre estão acompanhando o programa. Uma alegria sempre enorme poder estar em contato semanalmente através dos microfones aqui da tua rádio, a nossa Alvorada. Olha, Camila, esse anúncio feito pelo governo de investimento de mais de 270 milhões, na agricultura. Ele vem em boa hora esse anúncio, porque a destinação desses recursos serão para algumas áreas importantes. A primeira delas, que vai receber aí mais de 200 milhões, é para irrigação no estado. Eu lembro quando integrei a Comissão da Agricultura, nesse ano eu não faço parte da Comissão da Agricultura, nós discutimos muito um plano de irrigação aqui para o estado, porque cada seca, cada estiagem, o prejuízo é enorme no Rio Grande do Sul. Então, sempre se buscou que o governo lançasse mão de algum projeto, de alguma iniciativa com esse objetivo, fazer com que as nossas lavouras, né, pudessem ter condições de irrigação. No plantio, né, e também nas culturas, para evitar prejuízos quando da estiagem. E agora nós temos então esse aporte de recursos que é expressivo, né, 200 milhões de reais para esse plano de irrigação aqui no estado. Isso é para abertura de açudes, né, financiamento de equipamentos para irrigação e assim por diante. Também 35 milhões serão destinados para a agricultura familiar, na compra de máquinas, equipamentos e insumos, né? Especialmente pelo programa do FEAPER e do PEAF. A agricultura familiar é importante porque são pequenas propriedades, pequenos agricultores, que, aliás, é uma característica também da nossa região, vai ter então 35 milhões. E 40 milhões de reais serão destinados para compra de máquinas, né, para recuperação dos acessos às propriedades rurais, e a expectativa é atender 150 cidades com esses equipamentos, essas máquinas, e aí é feito um convênio, um repasse com os municípios. Então, nós temos que saudar este anúncio do governo do estado, especialmente nesse plano audacioso para dotar de estrutura as propriedades rurais para irrigação, para evitar que tenhamos prejuízo quando da ocorrência de uma estiagem, né? A valorização das pequenas propriedades rurais, a agricultura familiar, né? E também a compra de máquinas que sempre são necessárias para os municípios para fazer frente às inúmeras demandas. Eu nunca me canso, Camila, de repetir que todos esses anúncios que o governo estadual tem feito só é possível graças às medidas que nós temos tomado ao longo do tempo. Medidas essas de reestruturação da atividade pública, né, da função do Estado e da estrutura existente no estado do Rio Grande do Sul, estrutura em termos de órgãos, né? Enxugamento da máquina pública, venda de estatais deficitárias que dão prejuízo, reformas que são importantes agora e principalmente no médio e no longo prazo, que vai permitir que nós façamos o dever de casa, equilibrando as finanças e recuperando a capacidade de investimento. E aqui é alguns exemplos de como já está dando resultado esse conjunto de medidas tomadas nos últimos anos. Um exemplo, acabei de falar, que é a destinação de 270 milhões para investimento na agricultura. Agora, os servidores já estão recebendo aí há alguns meses o salário em dia, vai receber também o 13º em dia no final do ano. Enfim, é um novo tempo, é um novo momento que nós estamos vivendo, e isso exigiu muita determinação, muita coragem que iniciou no governo passado, e também coragem do próprio parlamento, dos próprios deputados, na tomada de decisões aqui, votação de projetos importantes.
Certo, ainda falando sobre investimentos, né, mas agora na área da saúde, recentemente, então, o governo do estado anunciou um investimento de cerca de 170 milhões de reais também para a área da saúde, para consultas, exames, cirurgias, uma demanda reprimida. O que que isso significa também, o que você pode nos dizer sobre esse investimento?
Taliane, nessa linha que eu estava abordando, né, de que agora o Rio Grande do Sul começa a ter condições de fazer investimentos, tem mais essa notícia muito boa aqui da Secretaria Estadual da Saúde, né, que é investimento de 170 milhões de reais, sendo 85 milhões oriundos do Tesouro do Estado e 85 milhões oriundo dos municípios, que serão destinados esses recursos fruto do pagamento de dívidas que o Estado fez para com os municípios de 430 milhões de reais, que eram dívidas atrasadas da área da saúde. Então, o governo pagou 430 milhões de reais de dívidas desde 2014 que estavam atrasadas e disse, olha, tem que pegar um percentual desse valor e colocar na compra de serviços para nós diminuirmos a fila das cirurgias que estão represadas. Então, 85 milhões virão dos municípios e 85 milhões o Estado, através do Tesouro, vai colocar, então, totalizando 170 milhões para serem feitas 200 mil cirurgias no Rio Grande do Sul. Isso é um convênio com os municípios, onde os municípios têm que se habilitar, e os hospitais também. Eu sei que Marau, o Cristo Redentor, já está se habilitando para poder receber recursos e fazer também cirurgias que estão há bastante tempo na fila de espera. Isso tudo, Taliane, é em decorrência da pandemia. Quando aflorou a pandemia, né, tudo ficou parado, né, o mundo ficou diferente, e os hospitais, a prioridade, toda a estrutura hospitalar foi para atender os pacientes vítimas da Covid, tanto leitos de UTI como leitos hospitalares normal, né, e também houve uma redução da frequência, né, nas casas hospitalares, exatamente para evitar a contaminação pela Covid. Então, todas aquelas cirurgias, muitas eletivas, ficaram represadas, né? Foram deixadas para depois. Primeiro, a prioridade era a pandemia, era enfrentar a Covid. Agora que passou, né, que a população, a maioria está vacinada, nós precisamos recuperar o tempo perdido e atender aquelas milhares de pessoas que deixaram de fazer cirurgias, né, e que agora precisam, então, serem atendidas pelo SUS, e que nós precisamos é financiar esse serviço, né, de cirurgias, como se anuncia, né, muitas que precisam ser feitas de forma urgente e que estão represadas algumas há mais de ano. Portanto, esse valor de 170 milhões de reais vai amenizar um pouco esta situação que já é considerada grave, que é a necessidade de se atender milhares, dezenas de milhares de pacientes no Rio Grande do Sul e que precisam deste atendimento. Eu digo isso porque nós acompanhamos esta situação e realmente precisamos atender a essas pessoas que precisam passar por um procedimento cirúrgico, algumas, como eu falei, esperando há mais de ano e que torcemos que agora, com o aporte de 170 milhões, nós possamos começar a reduzir esta fila de espera por cirurgias no Rio Grande do Sul e vamos acompanhar de perto a liberação desse dinheiro, especialmente aí para a nossa região.
Pois é, nós falávamos antes, né? O senhor falava antes do Hospital Cristo Redentor. E também, então, essa semana, né, deputado, nós acompanhando aqui também através das suas redes sociais, observamos que o senhor esteve em uma reunião, agora no dia 2 de dezembro, com representantes do Hospital Cristo Redentor, próprio prefeito aqui de Marau e outras lideranças estaduais também, confirmando um recurso para a construção de um centro oftalmológico aqui no município?
Sim, Camila. Eu tive em reunião com a secretária adjunta da Saúde, né, para assinatura de um convênio entre o Hospital Cristo Redentor e a Secretaria Estadual da Saúde, onde vai ser repassado R$300 mil para construção aí do hospital, algumas obras, e compra de equipamentos, o que vai permitir a construção de um centro oftalmológico no município de Marau, no Hospital Cristo Redentor, para atender não só Marau, mas também a microrregião. Estavam lá o presidente do HCR, o Adelar Confortin, né? O Marcelo Borghetti, que é o administrador, o diretor, o Osmar Sabe, que é um colaborador, né? É da diretoria, cuida das finanças também do hospital, e o Cláudio Miro também estava presente, e o prefeito Iura. E nós assinamos esse convênio, e esses recursos de R$300 mil, eu indiquei dentro de um plano aqui, que fizemos num acordo com o Estado e cada deputado pôde fazer uma indicação de recursos para a saúde, para os hospitais. E desse valor eu destinei então R$300 mil para o Hospital Cristo Redentor, porque é o nosso Hospital de Marau, da região, que é uma referência, né? E vem sendo muito bem administrado. Ao longo dos anos conseguiu evoluir muito, não apenas na estrutura física, que é modelar, mas também na prestação de serviços, não só, como eu disse, para a população marauense, mas também para a região. E esses R$300 mil vêm colaborar na estruturação física e também para melhorar a prestação de serviço nas mais diversas áreas e especialidades médicas. E eu fiquei muito feliz quando a direção do hospital comunicou oficialmente, né, para a Secretaria Estadual da Saúde que vai estruturar, que vai construir esse centro oftalmológico, que ainda hoje nós não temos esse serviço no município de Marau. Quando alguém precisa, tem que se deslocar até Passo Fundo ou algum outro centro. E eu fiquei muito feliz em poder, com esses R$300 mil, colaborar, então, para a concretização desse projeto do Hospital Cristo Redentor e, principalmente, para beneficiar a população de Marau, né, que tanto necessita de atendimento na área da saúde e, especialmente, nessa área, né, oftalmológica tão importante e que vai evitar, então, o deslocamento para Passo Fundo e para outros centros, e sim ficando em Marau mesmo, para tendo o atendimento e a resolutividade quando precisar do atendimento de oftalmo. O Hospital Cristo Redentor, nos seus 45 anos, é uma casa de saúde hoje que é exemplo, né, para o Rio Grande do Sul, atende 10 mil pessoas por mês, e nós sabemos que a maioria, 60%, é pelo SUS, né? E está bem estruturado, com mais de 90 leitos hospitalares, e e atendendo, como eu disse, não apenas Marau, mas a região, 12 municípios e com 80 mil moradores aí da nossa região que se utilizam da estrutura do HCR, e eu fico muito feliz em poder colaborar com o nosso Hospital Cristo Redentor.
Muito bem, deputado. Algo mais que você gostaria de comentar por aqui? Também a sua agenda e atividades dessa semana.
Taliane, só para dizer que ontem eu estava em casa, em Marau, né? E participei aí na prefeitura da colocação da fotografia do prefeito Yura, o vice Rui, na galeria dos ex-prefeitos e vice-prefeitos de Marau. Levei aí o meu abraço a eles, merecida esta homenagem, né? De colocar a foto do prefeito, do vice, na galeria, né, de quem comandou o município de Marau. Então, quero fazer apenas esse registro e também dizer que estive na PAE, né, e esteve comigo o deputado federal Giovanni Feltz, o prefeito Yura, onde a PAE nos fez um pedido há algum tempo para conseguir um recurso, um projeto de ampliação da estrutura física da PAE. Como nós aqui temos limitação de emendas, né? Eu me socorri isso lá, o ano passado ainda, com o deputado Giovanni, e conseguimos então R$100 mil através do nosso gabinete para esse projeto de construção, ampliação da escola Amor e Vida da PAE, que está com um programa, né? Está com uma campanha intitulado Mãos Solidárias para conseguir recursos para construir a ampliação do prédio da escola Amor e Vida da PAE. Então estava lá a presidente da PAE, a Hélia, a Sandra, que é responsável pelos projetos, a Rosângela, que é responsável pelas finanças. Eu quero deixar um abraço a elas, dizer que esses R$100 mil já estão na conta da PAE, é uma modesta contribuição que o nosso mandato também dá para a PAE, uma instituição que Marau tem um carinho todo especial e que atende aí a meia dúzia de municípios da nossa região e que hoje tem 200 alunos que são atendidos na escola da PAE. E aproveitando o espaço aqui para fazer um pedido a todos os marauenses que sempre quando foram chamados nunca falharam com a PAE, que novamente nós somos convidados, né, a nos dar as mãos e ajudar a PAE novamente. E nós estamos colaborando aí com R$100 mil para que comece definitivamente esse projeto de ampliação da estrutura física da Escola Amor e Vida da PAE.